Olá, bem-vindo ao nosso curso de Filosofia da Religião Cristã Católica. Nós estamos já um pouquinho já bem avançado no nosso programa, nosso conteúdo digital na plataforma antiga Anchor, hoje a Spotify, e também alguns conteúdos mais resumidos no Instagram, né, e no Facebook. Então acompanha conosco o desenvolvimento dessa jornada sobre a filosofia da religião cristã católica. Seja bem-vindo ao nosso curso e estamos abordando, né, já abordamos já uma noção geral dos filósofos da religião cristã católica. Depois desenvolvemos um pouco mais o tema sobre as filosofias, as bases filosóficas da teologia pastoral do Papa Francisco. Demos uma introdução às filosofias da religião e teologia do Bento XVI. E hoje nós vamos especificar principalmente um filósofo que foi muito importante na vida da formação acadêmica do Bento XVI, porque ele estudou a universidade a qual esse grande filósofo, o Heidegger, ele teve uma contribuição muito importante não só para a história da filosofia universal, como para a história da universidade, a qual o Papa Bento fez uma grande formação e depois foi um bom professor. Hoje nós vamos sistematizar as influências filosóficas de Martin Heidegger, um titã da história da filosofia, e essa filosofia presente nas obras de Bento XVI. O tema será as influências filosóficas de Martin Heidegger nas obras de Bento XVI. Seja bem-vindo ao nosso curso e acompanhe-nos no desenvolvimento desse trabalho, que é bastante interessante para entendermos a dimensão mais não só antropológica, como filosófica, como teologicamente, dos escritos, dos discursos, dos documentos. Bom, hoje, essas influências filosóficas do grande filósofo Heidegger, nas obras de Bento XVI, partimos do pressuposto de que nós devemos saber que, embora Bento XVI tenha reconhecido a importância do pensador Martin Heidegger, filósofo, em sua formação intelectual, a sua relação com as ideias desse filósofo, o Heidegger, é bastante complexa, porque ele se apoia, ele se fundamenta, mas há algumas divergências, algumas críticas. Ao menos 16, em certos aspectos, também, né, como um grande estudioso e acadêmico, sabemos que existe, né, um trabalho intelectual. E aí é visar as diferenças e as críticas significativas em relação às ideias do filósofo alemão. Então aqui vamos apresentar algumas influências filosóficas deste pensador filósofo Heidegger nas obras do Papa Bento XVI. Primeiro, análise da existência humana. Heidegger é conhecido por sua análise fenomenológica. Então, a fenomenologia, que é uma disciplina específica da filosofia, né? E quando esse grande teólogo utiliza as fundamentações epistemológicas da análise fenomenológica da existência humana, na qual ele vai explorando questões como a questão da angústia, a temporalidade e também a busca pelo sentido do ser. Então nós temos aí essas reflexões que ressoam nas obras de Bento XVI, que também examina a condição humana, a busca pelo sentido e a relação entre a fé e a existência. Então digamos aí que nós temos a mesma coluna dorsal filosófica. Segundo, a questão da hermenêutica. Enquanto Heidegger desenvolveu uma abordagem hermenêutica da interpretação, que, claro, essa abordagem enfatiza a compreensão do ser, que é investigado e estudado, e a interpretação da linguagem, Bento XVI, ele também vai valorizar a hermenêutica e vai discutir, discursar a importância da interpretação correta dos textos sagrados e da tradição cristã. Então, aí a grande fidelidade, né, aos três grandes alicerces da teologia católica, que é a Sagrada Escritura, a Sagrada Tradição, Sagrado Magistério. Terceiro, há uma crítica ao tecnicismo e à alienação. Então, nós temos Heidegger, que criticou a sociedade moderna por sua tendência ao tecnicismo e à alienação, argumentando que a tecnologia e a racionalidade instrumental afastam as pessoas de uma existência autêntica. E Bento vai trabalhar então na compartilha, né, essas preocupações semelhantes em relação ao avanço tecnológico e à sua influência na experiência humana. Então ele vai enfatizando a necessidade de uma abordagem equilibrada e ética em relação à tecnologia. Então, no entanto, é importante ressaltar que Bento XVI também expressou críticas, né, e reservas em relação às ideias de Heidegger. Em algum momento ele vai beber dessa fonte da filologia de Heidegger e depois ele vai separar, ou ele vai utilizar, tentando cristianizar a filologia de Heidegger. Então, por exemplo, ele discorda da visão de Heidegger sobre o papel da razão e da filosofia. Então, o argumento do logos e da epistemologia filosófica. O argumento, ele vai argumentar que a fé, né, o conhecimento revelado e a razão, conhecimento adquirido pela cognição, pode e deve estar em diálogo harmonioso. Ao contrário da visão heideggeriana de que a razão é incapaz de revelar a verdade do ser. Então, para Heidegger, a razão, né, a cognição humana é incapaz de revelar a verdade do ser. Bento utilizou muito isso. Em suma, enquanto Bento XVI ele reconhece a influência de Heidegger em sua formação intelectual e se apropria de certos concertos e abordagens da fenomenologia heideggeriana, ele também faz distinções e críticas em relação às ideias do filósofo alemão. Então, é muito bom saber essas duas vertentes, aquilo que ele bebe e aquilo que ele critica. Mas é bom sabermos quais são as principais críticas de Bento XVI a essas ideias de Heidegger para amadurecer nosso entendimento, né? E aí termos aí uma filosofia da religião cristã católica, né? E a fenomenologia de Bento XVI cristianizando essa fenomenologia heideggeriana. Então, Bento XVI, ele expressou algumas críticas às ideias de Martin Heidegger e aqui vou tentar apresentar algumas delas. Primeira crítica é a visão sobre a razão. Uma das críticas de Bento XVI em relação a Heidegger está relacionada à visão deste último sobre a razão, né? Razão, aí, o logos dos primeiros filósofos. Então, enquanto Heidegger tende a enfatizar a limitação da razão e sua incapacidade de alcançar a verdade última, Bento XVI argumenta que a razão humana, né, e aí ele pensa muito bem teologicamente, né, nos frutos do Espírito Santo, que é o dom de ciência, dom de inteligência e o dom de sabedoria. O Bento XVI argumenta que a razão humana é capaz de conhecer e compreender a realidade, incluindo a existência de Deus. Então ele diz que através, como tomista, claro, ele vai dizer que a existência de Deus pode ser provada através, né, da sua epistemologia, no caso da sua fenomenologia. Para Bento XVI, a fé e a razão não estão em oposições. Né, fides ratio desde o tempo antes de Agostinho, né, com os padres da igreja, né, os monges do deserto, depois Santo Agostinho, depois o tomismo, E com Bento XVI, a fé e a razão não estão em oposição, mas podem e devem estar em diálogo harmonioso. Então, um diálogo harmonioso. Então, a fé e a razão, ela faz parte dessa grande orquestra de diferentes naipes, na qual elas estão em harmonia. Isso é uma coisa bastante relacionada com a teologia católica, porque visa a questão dos frutos do Espírito Santo, a qual nós sabemos que é o dom de ciência, dom de inteligência e dom de sabedoria. Segunda crítica é em relação com a tradição filosófica e teológica. Bento XVI também critica Heidegger por sua abordagem desvinculada da tradição filosófica e teológica. Enquanto, por exemplo, Heidegger busca uma abordagem radicalmente inovadora, questionando e desconstruindo conceitos tradicionais, Bento XVI valoriza a continuidade com a tradição e acredita que é importante construir, né, um discurso religioso sobre o conhecimento e a sabedoria acumulados ao longo dos séculos. E aí ele valoriza novamente o tripé teológico cristão católico, que é Sagrada Escritura, Sagrada Tradição e Sagrado Magistério. Terceira crítica são as ideias sobre o ser e a transcendência. Então nós temos Bento XVI, que discorda da concepção de Heidegger sobre o ser e a transcendência. Heidegger, ele tende a enfatizar o ser como algo imanente à existência humana, enquanto que Bento XVI enfatiza a transcendência de Deus e a capacidade humana de se abrir para o divino. Então nós temos aí a filosofia da religião cristã católica de Bento, que acredita que a busca pelo sentido último da existência inclui uma dimensão transcendental que vai além da experiência imediata. Nós temos aí então os grandes milagres, né, que acontecem por intervenção divina, né, após muitas pessoas que se encontram em leito de morte, experiência de quase morte, né, tantos relatos de pessoas que voltaram de coma e etc. e tal. Então, essas são algumas das principais críticas, né, que o Papa Bento XVI faz, né, as ideias de Heidegger. No entanto, é importante notar que Bento XVI também reconhece o valor das contribuições de Heidegger para a sua filosofia, principalmente a sua fenomenologia, a qual o Papa Bento bebe desse, né, titã da filosofia. Embora busque, claro, integrar essas perspectivas em seu próprio pensamento teológico, cristão católico e filosófico, de maneira crítica e reflexiva. Então, nós temos um juízo analítico, um juízo crítico, um juízo prático nessa dimensão, né, do ponto de vista kantiano, racionalista. Então, nós podemos expandir um pouco mais esse conteúdo falando da crítica do Bento XVI às ideias de Heidegger, porque é óbvio que é um contexto, né, peso pesado, digamos assim, numa linguagem mais esportiva, né? Então, primeiro, o reducionismo antropológico, né, essa crítica do reducionismo antropológico. Bento XVI, ele critica a visão de Heidegger sobre a existência humana como fundamentalmente imanente à autossuficiência, enquanto Heidegger, ele enfatiza a finitude e a temporalidade como aspectos centrais da existência humana. Então, Bento XVI, em sua investigação filosófica, argumenta, na sua análise de discurso, que essa visão pode levar a um reducionismo antropológico. E aí ele diz, considerando a dimensão transcendental e espiritual do ser humano, que para ele isso é gravíssimo. Então, Bento XVI enfatiza a abertura do ser humano para a transcendência e a busca por Deus como algo inerente à natureza humana. Aprofundando o segundo momento, vemos a desvalorização da tradição. Vamos parar, né, um Papa cristão católico, né, desvalorizar a tradição, isso não é muito bom, porque o tripé teológico cristão católico é a Sagrada Tradição, e o Sagrado Magistério e a Sagrada Escritura, que é a fonte primária, né? Então, Bento XVI, ele critica a tendência de Heidegger de se afastar da tradição filosófica e teológica estabelecido até então. Então, enquanto Heidegger, em sua epistemologia filosófica, busca uma abordagem radicalmente inovadora, questionando e desconstruindo conceitos tradicionais, Bento XVI valoriza a riqueza da sabedoria acumulada ao longo dos séculos. Então, ele acredita que a tradição filosófica e teológica é um recurso importante para a compreensão da realidade e da experiência humana, e que é, claro, necessário construir sobre essa base de conhecimento. Então, antes de partir para o nosso terceiro aprofundamento sobre essa filosofia de Heidegger, né, com abordagem, né, de uma cristianização da fenomenologia do Heidegger, isso, e o Papa Bento fez isso muito bem, né, do ponto de vista da teologia cristã católica, usando a filosofia da religião cristã católica. Então, ele cria, né, essa fenomenologia e cristianiza a fenomenologia de Heidegger, portanto, uma filosofia da religião fenomenológica cristã católica. Então, é um grande mestre dessa arte, né, da cognição, da intelecção e da epistemologia filosófica. Terceiro momento de aprofundamento, a crítica vai ao desprezo pela razão. O Papa Bento XVI, ele discorda da visão de Heidegger de que a razão é limitada e incapaz de acessar a verdade última. Então, esse termo, verdade última, é bastante questionada na filosofia. Estamos tratando aí de um grande titã da filosofia, que é o Martin Heidegger. Enquanto Heidegger tende a enfatizar a dimensão misteriosa e inescrutável do ser, o Papa Bento XVI argumenta que a razão humana é capaz de conhecer e compreender a realidade. Então, ele vai incluir a existência de Deus, e ele defende uma visão mais otimista da razão como uma capacidade humana que pode ser aprimorada e iluminada pela fé. Então, é importante ressaltar nesse momento que, apesar dessas críticas, né, o Papa Bento XVI reconhece o valor das contribuições filosóficas de Heidegger para a filosofia, né, da religião cristã católica, especialmente no campo da fenomenologia, né, que é uma disciplina da filosofia. Então, ele vê, né, ou da antropologia filosófica ou da antropologia teológica. Então, ele vê a necessidade de um diálogo crítico e construtivo entre a filosofia, né, as teorias filosóficas e a teologia, as teorias teológicas. Estão buscando interagir perspectivas filosóficas em seu pensamento teológico e, ao mesmo tempo, que mantém a centralidade da fé cristã. Muito parecido com as abordagens que quisermos ver de um antecessor do Bento XVI, que foi o Papa João Paulo II, né, hoje conhecido São João Paulo II. Então, passamos agora ao momento de como Heidegger influenciou o pensamento de Bento XVI na fenomenologia. Essa é uma questão bastante delicada e difícil de trabalhar. Então, Heidegger, ele teve uma influência significativa no pensamento de Bento. Depois, Bento se separou, né, utilizando a sua abordagem cristocêntrica, antropológica, filosófica, tomista e também dogmática cristã católica. Então, nós temos o Heidegger, que teve uma influência no pensamento de Bento XVI, principalmente na área da fenomenologia. Então, a grande fenomenologia, que é uma abordagem filosófica, é uma disciplina da filosofia que busca descrever e compreender as experiências e os fenômenos da consciência humana de forma direta e imediata, mas sem pressuposições teóricas prévias. Então, nós vemos aí um grande filósofo, Heidegger, que foi um dos principais expoentes da fenomenologia no século XX, na história da filosofia, e suas ideias têm sido importantes para o desenvolvimento da fenomenologia cristã católica. Então, Bento XVI, ele valorizou a abordagem fenomenológica de Heidegger, especialmente em relação à análise da existência humana e, segundo, a busca pelo sentido do ser. Então, ele vai beber dessa fonte e depois ele vai criticar e vai cristianizar essa fenomenologia. Então, aí ele cria uma filosofia da religião cristã católica, e essa fenomenologia tem essa cara própria do Bento XVI. Então, ele incorporou elementos da fenomenologia em seu próprio pensamento teológico. Então, ele teve essa abordagem a fim de compreender e descrever de maneira mais precisa a experiência humana na relação com Deus. Então, além disso, né, nós vemos o Heidegger, né, que também influenciou esse grande filósofo e teólogo, o Papa Bento XVI, na ênfase dada ao caráter histórico e temporal da existência humana. Então, ele nos chama a atenção de Heidegger à temporalidade, também à finitude e, em terceiro momento, à autenticidade. E essas três ressoam nas reflexões, nos discursos, nos escritos do Papa Bento XVI, principalmente sobre a condição humana e a busca pelo sentido. Então, o trabalho literário, acadêmico, filosófico, teológico de Bento XVI, ele buscou integrar a perspectiva fenomenológica com a visão cristã da salvação e da relação com Deus, enfatizando a importância da experiência pessoal e autêntica da fé. Então, nós temos aí, no entanto, né, essa visão, aquilo que é importante ressaltar, que a influência de Heidegger na fenomenologia usada pelo discurso, pelo trabalho literário de Bento XVI, não foi uma aceitação acrítica. Né? Então, nós temos o Bento XVI, que também fez críticas e distinções em relação às ideias de Heidegger, especialmente quando se tratava de questões teológicas e metafísicas. Né? Então, nós temos aí essa grande abordagem desse grande pensador do século XX e XXI. Então, o que ele fez? Ele buscou integrar a fenomenologia com a tradição filosófica e teológica estabelecida. Então, ele foi enfatizando a relação entre a fé e a razão e a importância da revelação divina na compreensão da experiência humana. Então, ele é um grande filósofo da religião aí, cristã católica. Mas, para isso, é necessário mergulhar nas principais críticas de Bento XVI, as ideias de Heidegger. Então, se Bento XVI se expressou em discursos, em obras literárias, documentos, né? Ele se expressou e ali temos, ao ler, ao ouvir, algumas críticas importantes às ideias de Martin Heidegger. Então, aqui nós vamos retomar, né, essas principais críticas, né? O reducionismo antropológico, a desvalorização da tradição, o desprezo pela razão, o distanciamento da teologia. Então, todas essas são algumas das principais críticas que Bento XVI, né, faz às ideias de Heidegger, embora ele reconheça o valor das contribuições de Heidegger para a fenomenologia de sua época e a filosofia também em geral, né? E ele busca, né, integrar essas perspectivas em seu propósito, que é o próprio pensamento teológico e filosófico de maneira crítica e reflexiva. Então é bom a gente, né, ver como Bento XVI integra as perspectivas de Heidegger em seu próprio pensamento teológico e filosófico. Vamos lá. Bento XVI, ele integra as perspectivas de Heidegger em seu próprio pensamento teológico e filosófico. Como ele faz isso? Por meio de um diálogo crítico e reflexivo. Então, nós temos um discurso, que é uma forma textual, diálogo, E ele faz esse juízo crítico e faz esse juízo reflexivo. Então ele reconhece o valor das contribuições da filosofia de Heidegger para a fenomenologia e para a compreensão da existência humana, mas também faz distinções e críticas quando se trata de questões teológicas e metafísicas, como nós já abordamos. Então, uma das maneiras pelas quais Bento XVI integra as perspectivas de Heidegger é na análise da existência humana e da busca pelo sentido. Então, ele reconhece a importância das reflexões de Heidegger, né, principalmente sobre a temporalidade, a finitude e a autenticidade da existência humana. Então, Bento XVI, ele valoriza, né, a atenção de Heidegger à experiência vivida e à busca por significado na existência cotidiana. Então, no entanto, Bento XVI também busca transcender as limitações da abordagem heideggeriana. Ele enfatiza a dimensão transcendental da existência humana e a abertura para a transcendência e a busca por Deus como aspectos essenciais da natureza humana. No Bento XVI, ele destaca, né, em suas obras discursivas ou escritas, a importância da fé e da revelação divina na compreensão da experiência humana e na busca pelo sentido último da vida. É, que aí ele não coloca especificamente a escatologia bíblica, mas numa linguagem mais filosófica, o sentido último da vida. Além disso, Bento, ele busca integrar a perspectiva fenomenológica com a tradição filosófica e teológica estabelecida até sua época. Ele vai valorizar a continuidade com a sabedoria acumulada ao longo dos séculos e vai acreditar que é importante construir sobre essa base de conhecimento. Então, Bento XVI busca um diálogo, né? Esse gênero textual bacana, mas é um discurso entre a filosofia e a teologia. E esse diálogo entre essas duas grandes formas de conhecimento, né, de sabedoria, utilizando as contribuições da fenomenologia para enriquecer sua compreensão da existência humana e da relação com Deus. Então, em resumo, Bento XVI, ele integra as perspectivas de Heidegger em seu pensamento teológico e filosófico por meio de um diálogo crítico, também reflexivo, e ele valoriza as contribuições da fenomenologia, mas também enfatiza a dimensão transcendental, a importância da fé e a tradição filosófica e teológica estabelecida. Esses são marcos da sua filosofia da religião cristã católica. Mas vamos analisar de onde que vem essas fontes, né? Quais são as principais críticas de Bento XVI às perspectivas de Heidegger, né? Então a gente vai responder, né? Tentando corresponder completamente, né, a essa pergunta e fornecendo uma lista resumida das principais críticas de Bento XVI e como ele faz, né, dentro de as perspectivas da filosofia de Heidegger. Então, quando mencionamos o reducionismo antropológico, Bento XVI criticou a visão de Heidegger de que a existência humana é fundamentalmente imanente e autossuficiente, desconsiderando a dimensão transcendental e espiritual do ser humano. Segundo, nós temos então aí, dentro dessa lista de resumo, a desvalorização da tradição. Papa Bento XVI, mencionando pela terceira vez, discordou da tendência de Heidegger de se afastar da tradição filosófica e teológica estabelecida, valorizando a sabedoria acumulada ao longo dos séculos. Terceiro, é o desprezo pela razão. Então nós temos aí Bento XVI, ele em seu trabalho acadêmico, como professor, no seu trabalho em discurso religioso, ou documentos, ou até mesmo livros, a gente vê aí que ele argumenta contra a visão de Heidegger e essa visão de que a razão é limitada e incapaz de acessar a verdade última definida por Heidegger. Ele vai defendendo a capacidade da razão humana de conhecer e compreender a realidade e inclui a existência de Deus. Então, ele vai muito a fundo aí em todos os conhecimentos da filosofia e teologia antes dele, principalmente da patrística e da escolástica. Quarto momento, distanciamento da teologia. Bento deixa bem claro, né, que ele criticou o afastamento, né, com essa crítica, ele se afastou de Heidegger em relação à teologia, e ele mostra, enfatizando a construção da teologia para a compreensão da existência humana e da relação com Deus. Então, essas críticas refletem a preocupação de Bento XVI em suas obras, em preservar uma visão mais abrangente da existência humana, que considera tanto as dimensões imanentes quanto as dimensões transcendentes. Então, ele busca integrar as contribuições da filosofia, incluindo a fenomenologia, com a tradição filosófica e teológica estabelecida até o seu momento. Então, ele valoriza a razão e a fé, fides ratio, como meios complementares para a busca da verdade e do sentido último da vida. Então, se fôssemos perguntar quais são as diferenças entre a visão de Bento XVI e Heidegger, das quais nós já apresentamos, podemos resumir que Bento XVI e Heidegger possuem diferenças significativas em suas visões filosóficas e teológicas, e essa filosofia da religião de Bento XVI, nessa filosofia da religião de Heidegger, nós vamos estabelecer, né, algumas principais diferenças, né? Primeira visão antropológica, né? A filosofia da religião de Heidegger tende a enfatizar a imanência e a finitude da existência humana, destacando a importância da temporalidade e da autenticidade. Então, por um outro lado, Bento XVI enfatiza a dimensão transcendental e espiritual da pessoa humana, destacando a abertura para a transcendência e a busca por Deus como aspectos essenciais da natureza humana. Segundo momento que nós vamos então apresentar, né, as visões filosóficas, teológicas, as principais diferenças, segundo a diferença é a relação com a tradição, né? Já mencionado, sim, de forma mais simples, Heidegger busca, em relação com a tradição, uma abordagem radicalmente inovadora. Então, ele vai questionando em sua epistemologia filosófica, fenomenológica, vai questionando e desconstruindo conceitos tradicionais, enquanto Bento XVI valoriza, né, essa epistemologia da tradição filosófica e teológica estabelecida. Então, na filosofia da religião cristã católica de Bento XVI, ele acredita que a sabedoria acumulada ao longo dos séculos é um recurso importante para a compreensão da realidade e da experiência humana. Então, ele se torna uma pessoa fidedigna a tripé da teologia e filosofia cristã católica. Na terceira grande abordagem, né, a essas principais diferenças entre o Papa e o filósofo, é o papel da razão e da fé. Enquanto Heidegger, em sua fenomenologia, tende a desvalorizar a razão, argumentando, esse é a abordagem dele, a abordagem epistemológica, argumentando que ela, a razão, né, é limitada em sua capacidade de conhecer a verdade última. Então, por outro lado, Bento XVI, ele defende a capacidade da razão humana de conhecer e compreender a realidade. E aí eu retomo, né, a catequese básica, né, das virtudes teologais ou os frutos do Espírito Santo, os dons de ciência, que é a sabedoria, o dom de ciência e o dom de inteligência. Então, ele enfatiza a importância da fé e da revelação divina na compreensão da existência humana e da busca pelo sentido último da vida. Então ele coloca aí, então, a revelação, ele coloca aí a teologia bíblica, a teologia da tradição, a teologia do magistério. A quarta grande diferença está em relação com a teologia. Nós vemos um Heidegger teólogo e vemos um Papa Bento XVI teólogo, né? Então, o Heidegger, ele se distancia da teologia e concentra-se principalmente em questões filosóficas e existenciais. Enquanto Bento XVI, por outro lado, ele valoriza a contribuição da teologia para a compreensão da existência humana e da relação com Deus. Então, quando um se afasta, o outro valoriza. Essa é a grande diferença. Então, ele busca um diálogo entre essas duas fontes de conhecimento, né? Então, um diálogo entre a filosofia e a teologia, né? E ele vai nos mostrando como se deve ir utilizando as contribuições da fenomenologia para enriquecer sua compreensão da experiência humana. Muito legal isso, né? Mas ele fala que há uma condição, né? Mas sem perder de vista a dimensão teológica, estudo de Deus, ou seja, a revelação. Então, essas diferenças refletem essas abordagens distintas em relação à compreensão da existência humana, a relação com a tradição, a importância da razão e da fé e a relação entre a filosofia e a teologia. Então, ambos esses pensadores, o Heidegger e o Bento XVI, contribuíram de maneiras diferentes para a reflexão filosófica e teológica, mas suas perspectivas têm suas divergências fundamentais. Então, em uma questão bastante profunda, né, como esta visão do Papa Bento XVI sobre a transcendência humana se relaciona com a visão de Heidegger sobre a temporalidade, transcendência humana e temporalidade, esses dois termos bastante filosóficos. Então, a visão de Bento XVI sobre a transcendência humana e a visão de Heidegger sobre a temporalidade podem ser consideradas complementares, apesar de suas diferenças. Vejamos, embora Heidegger tenha enfatizado a importância da temporalidade e da finitude da existência humana, o Papa Bento XVI, ele reconhece esses aspectos, mas também destaca a dimensão transcendental da pessoa humana. E aí, ele não só resgata, né, a filosofia racionalista, kanticista, mas também, né, ele utiliza toda a lógica aristotélica tomista. Heidegger, ele argumenta que a temporalidade é uma característica fundamental da existência humana. Temporalidade é uma característica da existência humana. Então ele vê a temporalidade, o Heidegger, como uma condição na qual os seres humanos se encontram imensos, né? Os seres humanos se encontram imersos, moldando sua compreensão de mundo e influenciando suas experiências. Então a temporalidade, ela implica que os seres humanos são seres finitos, sempre se movendo entre o passado, o presente e o futuro, e que a compreensão de ser humano é moldada por essa relação temporal. Então, por sua vez, nós percebemos, né, nas obras literais ou discursivas de Bento XVI, né, que ele concorda com a importância da temporalidade e da finitude, mas também ele ressalta a dimensão transcendental da pessoa humana. Olha que bacana aí. Então, ele argumenta que os seres humanos estão abertos para a transcendência, ou seja, tem uma capacidade inata de buscar algo além do mundo material e finito. Essa é a proposta, né, da fé, as virtudes teologais, né? A fé, a esperança e a caridade. Então, essa busca pela transcendência pode ser compreendida como uma busca por um sentido último, por exemplo, por Deus ou por uma realidade espiritual mais elevada. Assim, Né? Temos aí então essa apresentação, enquanto Heidegger se concentra principalmente na temporalidade e na existência imanente, Bento XVI amplia essa visão de, ao se destacar, né? Ao destacar a dimensão transcendental e espiritual da pessoa humana. Então ele argumenta que a busca pela transcendência é uma parte intrínseca da natureza humana e que a temporalidade pode ser vista como um aspecto dentro desse contexto mais amplo. A gente vê, né, segundo Kant, no Juízo Prático, né, que as pessoas buscam, principalmente depois de uma certa idade, a mais a sua espiritualidade, a sua religiosidade, a sua religião, né, como nível neurológico já aceito aí pela ciência da mente, como algo, né, é importante, defendido aí, então, mais pelo Bento do que pelo o Heidegger. Então, a gente, embora veja essas abordagens bastante diferentes, a visão do Bento XVI sobre a transcendência humana se relaciona com a visão de Heidegger sobre a temporalidade. Então, os dois trabalham a questão da temporalidade. Então, na medida em que ambos reconhecem a importância desses aspectos para a compreensão da existência humana. Então, sabemos de sua consciência unitária, mas também de suas divergências, né? Então, quando olhamos para as principais diferenças entre a visão de Bento XVI e de Heidegger sobre a transcendência humana, a gente vai ver que existe essa diferença significativa entre a visão desses dois grandes pensadores e, sobretudo, né, em relação à transcendência humana, né, que eu gostaria de ressaltar mais um pouco. Por exemplo, primeiro, a natureza da transcendência. Heidegger, ele aborda a transcendência em termos de uma abertura para o ser enquanto tal, né, e uma abertura para o mistério e o desconhecido dentro da própria existência humana. Então, o filósofo alemão Heidegger não se refere especificamente a uma dimensão transcendental ou a uma realidade divina além do mundo finito. Já o teólogo católico, né, filósofo, utilizando a filosofia da religião cristã católica, Bento XVI, por outro lado, entende a transcendência como uma abertura para Deus, uma busca pela realidade divina e uma relação com o sagrado. A terceira grande abordagem agora é o papel da fé. Heidegger, ele tende a enfatizar a importância da experiência existencial e da reflexão filosófica na busca pelo sentido e na compreensão da transcendência humana. Ele, Heidegger, não atribui um papel central à fé religiosa. Por outro lado, o grande Bento XVI enfatiza o papel da fé e da revelação divina na busca pela transcendência e na compreensão da relação entre Deus e a humanidade. Então, para ele, a fé é um caminho essencial para a transcendência, como uma condição sine qua non. Terceira abordagem é a relação com a tradição. Já vimos aí em alguns momentos, né, de forma mais simples, né, e agora essa relação com a tradição. Então, nós temos aí a tradição religiosa, né, de Heidegger não se envolve diretamente com a tradição religiosa institucionalizada e tende a se afastar da teologia. Então, ele se concentra na análise fenomenológica da existência humana. Já Bento, como um teólogo e papa, né, no caso, ele era papa emérito quando escreveu suas abordagens sobre a Igreja Católica, ele valorizou, né, esses escritos, né, já como papa emérito, valorizou a tradição religiosa e a teologia como veículos importantes para a compreensão da transcendência humana. Então, interessante abordar um quarto momento, a visão da conduta humana. Enquanto Heidegger enfatiza a finitude, a temporalidade e a autenticidade, da existência humana como esse grande aspecto central da condição humana, ele vê aí, em sua fenomenologia, em sua filosofia, a transcendência como um movimento dentro dos limites da finitude e da temporalidade. É diferente do Bento XVI, embora reconheça esses aspectos também, ele enfatiza a dimensão transcendental e espiritual da pessoa humana e vai defender que a busca pela transcendência, né, é uma parte intrínseca da natureza humana. Então, essas diferenças refletem as diferentes abordagens filosóficas e teológicas de Bento XVI e Heidegger. Então, em relação à questão aí da transcendência humana, embora ambos esses dois grandes abordam, né, ambos abordem a questão da transcendência, suas visões diferem, né, em relação à natureza da transcendência, ou seja, ao papel da fé, à relação com a tradição religiosa e à concepção da condição humana em si. Então, é bem interessante você analisar a visão de Bento XVI sobre a transcendência humana e como ela se relaciona com a teologia católica. Então, alguns perguntam como a visão de Bento XVI, né, como esta visão sobre a transcendência humana se relaciona com a teologia católica. Ou seja, como é que ele fez isso? Como é que ele pegou a temática da fenomenologia de Heidegger e aplicou, né, a uma teologia cristã católica? Vamos lá. A visão do Papa Bento XVI sobre a transcendência humana, ela está intrinsecamente ligada à teologia católica. Ele é um papa, um líder religioso da Igreja Católica. Então, ele é um teólogo e serviu como papa da Igreja Católica. E sua compreensão da transcendência é moldada pelos ensinamentos e doutrinas da tradição católica, ou seja, Sagrada Escritura, Sagrada Tradição, Sagrado Magistério. Então, para Bento XVI, né, sempre fiel, né, à sua tradição, ele acredita que a busca pela transcendência é uma parte intrínseca da natureza humana e que essa busca leva a uma relação com Deus. Então, ele vai sempre enfatizar a importância da fé, ele vai sempre enfatizar a revelação divina na compreensão da transcendência humana. Então, para ele, a fé é um caminho essencial para a transcendência, né? Muito claro isso para os místicos, né? Sem fé, eles não vão criar nada. Como Jesus fala, sem a fé não há cura espiritual, emocional, né, cognitiva e até mesmo física. Então, para ele, a fé é um caminho essencial para a transcendência, né? Só assim, né, se permite que os seres humanos entrem em comunhão com Deus e experimente a plenitude da sua existência, né? Grandes êxtases místicos, bilocação, esses grandes fenômenos, né, dos místicos, acontece devido a esse processo, né? A fé vai amadurecendo, vai crescendo como uma bola de neve e abre, né, um caminho essencial para uma transcendência mística, cristocêntrica, divina. Então, a teologia católica, ela fornece um arcabouço, né, conceitual e uma compreensão sistemática da transcendência humana dentro do contexto da fé cristã. Ela explora questões como a natureza de Deus, a criação, a queda da humanidade, a redenção e o destino final do ser humano. Então, o Papa Bento XVI se apoia nessa tradição teológica para aprofundar sua reflexão sobre a transcendência humana e oferecer, né, para as suas ovelhas uma perspectiva cristã sobre o assunto. Então, além disso, né, além disso, o Papa Bento XVI valoriza a tradição católica como um recurso importante para a compreensão da transcendência e da experiência humana. Então, ele sempre vai nos apresentar que acredita que a sabedoria acumulada ao longo dos séculos, né, mais de 2000 anos, expressa em doutrinas, em escrituras, em liturgias, em ensinamentos da igreja, pode iluminar a busca humana pela transcendência e fornecer orientação espiritual. Assim, essa visão epistemológica de Bento XVI sobre a transcendência humana está enraizada na teologia católica ou filosofia da religião cristã católica, fenomenológica, e se beneficia dos recursos teológicos e doutrinários da Igreja. Então, ele busca integrar a filosofia, incluindo a fenomenologia, com a teologia católica. Então, nós temos a fenomenologia, que é uma disciplina própria da filosofia, e a teologia católica. Ele consegue catolicizar a fenomenologia de Heidegger. Então, a fim de oferecer uma compreensão abrangente da transcendência humana à luz da fé cristã católica. Então, o Papa Bento XVI e o filósofo Martin Heidegger é, sobremaneiramente, uma viagem no mundo do saber e do ser, né, da teologia e da filosofia. Então, Bento XVI, né, basicamente, foi um Papa número 265 da Igreja Católica Romana, servindo de 2005 a 2013. Martin Heidegger foi um filósofo alemão conhecido por sua influente obra na tradição fenomenológica existencialista. Ambos são figuras importantes em seus respectivos campos, mas não há muita conexão direta entre eles, além do interesse de Heidegger pela teologia cristã. A relação entre a teologia cristã e a filosofia de Martin Heidegger é complexa e multifacetada. Heidegger, como filósofo, abordou questões existenciais, metafísicas e ontológicas, enquanto a teologia cristã lida com a fé, a revelação divina e a compreensão da relação entre Deus e a humanidade. Então, alguns estudiosos argumentam que Heidegger estava interessado na teologia cristã e que sua filosofia aborda questões teológicas de maneira indireta. No entanto, é importante observar que Heidegger não era um teólogo e não se considerava como tal. Ele era um filósofo preocupado com questões ontológicas e existenciais. Então, uma área de sobreposição entre Heidegger e a teologia cristã está em sua crítica à metafísica tradicional. Heidegger, ele argumentou que a tradição metafísica ocidental negligenciou a questão do ser em favor do ente, ou seja, das coisas que existem no mundo. Ele procurou resgatar a questão do ser e investigar como os seres humanos existem e se relacionam com o mundo. Então, é claro que essa ênfase no ser e na existência pode ser vista como relevante para a teologia cristã, que também se preocupa com a natureza da existência humana, a relação entre Deus e a humanidade e o significado da vida. Alguns teólogos cristãos têm explorado as ideias de Heidegger em diálogo com a teologia, buscando insights filosóficos que possam informar uma compreensão mais profunda da fé cristã. No entanto, é importante notar que Heidegger também teve controvérsias em relação às suas visões políticas e sua associação com o regime nazista na Alemanha durante a Segunda Guerra Mundial. Então, essas questões éticas e políticas tornam ainda mais complexa a relação entre sua filosofia e a teologia cristã. Se perguntássemos qual é a relação entre a teologia cristã e a filosofia de Martin Heidegger, nós temos que focar numa relação entre a teologia cristã e a filosofia de Martin Heidegger, sabendo que é complexa e multifacetada, né? Esse grande filósofo, como filósofo, abordou questões existenciais, metafísicas e ontológicas, enquanto a teologia cristã lida com a fé, como já falamos, a revelação divina e a compreensão da relação entre Deus e humanidade. Então, alguns estudiosos argumento que Heidegger estava interessado na teologia cristã e que sua filosofia iria abordar e aborda questões teológicas de maneira indireta. No entanto, é importante observar que Heidegger não era um teólogo e não se considerava um grande teólogo, embora utilizasse algumas disciplinas da filosofia, ou antropologia e filosofia. Ele era esse filósofo, né, preocupado com questões ontológicas e existenciais. Então, uma área de sobreposição entre Heidegger e a teologia cristã está em sua crítica metafísica tradicional, onde Heidegger vai argumentar que a tradição metafísica que é uma disciplina da filosofia, desde Aristóteles, essa tradição metafísica ocidental negligenciou uma questão muito importante, que é a questão do ser em favor do ente, né? E aí ele não é muito aristotélico-tomista, né? Então, ele vai visar as coisas que existem no mundo, e essa preocupação, né, tenta procurar resgatar a questão do ser e investigar como os seres humanos existem e se relacionam com esse universo. Essa ênfase no ser e na existência pode ser vista como relevante para a teologia cristã, mas nós sabemos que isso preocupa também com a questão da natureza da existência humana e, sobretudo, a relação entre Deus e a humanidade, né, no qual há um significado de vida, principalmente do ponto de vista da disciplina da teologia, que é a escatologia. Então, alguns teólogos cristãos têm explicado as ideias de Heidegger em diálogo com a teologia, mas eles buscam esses insights filosóficos, como foi o Papa Bento XVI, né, informando uma compreensão mais profunda da fé cristã. Então, é claro, devemos notar, né, as controvérsias entre a relação e visões desse grande dualismo, né? São duas vertentes saindo da fenomenologia, mas temos que olhar, né, focar as ideias de Heidegger que os teólogos cristãos exploram nesses diálogos quando estão fazendo teologia ou discursos religiosos, né? Então, alguns teólogos cristãos exploram, né, esse conhecimento de Heidegger na teologia, né? Então, as ideias de Heidegger têm sido objeto de interesse e investigações por parte de teólogos cristãos, como é o caso do nosso teólogo e filósofo cristão Bento XVI. Quando ele vai olhar uma desconstrução da metafísica, vai saber que o Heidegger criticou a tradição metafísica ocidental, desde Aristóteles até aristotélico-tomista, até os grandes da metafísica ocidental. Então, ele vai trabalhar o seu argumento, né, negligenciar a questão do ser em favor do ente, e essa crítica ressoa, né, para alguns teólogos cristãos que buscam, né, a desconstrução das estruturas filosóficas e teológicas tradicionais. E aí, onde ele quer chegar com isso? Uma compreensão mais autêntica da fé cristã. No segundo momento, temos que ver, né, a hermenêutica, né? Heidegger, ele desenvolveu uma abordagem epistemológica hermenêutica da interpretação. Ou seja, ele vai enfatizando a importância da compreensão prévia e da interpretação contextualizada. Então, essa abordagem hermenêutica tem sido aplicada por teólogos cristãos na interpretação dos textos bíblicos e na compreensão da tradição teológica, né? Não só dos católicos, mas também com os protestantes. Terceiro, é olhar essa questão da existência e autenticidade. Heidegger, ele explorou muito a questão aí da natureza da existência humana e também explorou a importância de viver uma vida autêntica. Então, essas ideias têm sido relevantes para os teólogos cristãos que buscam uma compreensão mais profunda da vocação humana e da relação entre fé e prática. E aí pode-se cair num neognosticismo, até mesmo num ateísmo, se não for fiel, aí no caso, ao tripé cristão. Quarto, a filosofia da linguagem, né? Nesse momento agora, dando um spoiler, né? O Heidegger, ele examinou a relação entre linguagem, pensamento e ser. Então, essa filosofia da linguagem de Heidegger tem sido explorada por teólogos cristãos que buscam uma compreensão mais profunda do papel da linguagem na comunicação da fé, na interpretação dos textos sagrados, né? Então, essa é uma contribuição muito interessante para se analisar. Outra questão, a quinta, temporalidade e eternidade. A abordagem de Heidegger vai enfatizar a importância da temporalidade e do tempo na existência humana. Mas alguns teólogos cristãos têm explorado como a noção de tempo em Heidegger pode informar a compreensão da eternidade e da relação entre o tempo e a presença de Deus. Então aí, a grande importância que temos que focar é que é importante destacar que nem todos os teólogos cristãos concordam com a abordagem de Heidegger ou adotam suas ideias em sua totalidade. Como o Papa Bento XVI adota as ideias, mas não em sua totalidade. Ele, no caso, cristianiza, catoliciza essa fenomenologia, essa filosofia. Então, a relação entre a filosofia de Heidegger e a teologia cristã permanece um campo de debate e exploração dentro do diálogo interdisciplinar. Então, aí podemos mergulhar em algumas críticas que os teólogos cristãos têm trabalhado em cima em relação à abordagem de Heidegger. Então, os teólogos cristãos têm apresentado várias críticas à abordagem de Martin Heidegger, como fez o Papa Bento XVI, em relação à teologia. E aqui vou apresentar apenas algumas mais importantes críticas comuns. Por exemplo, a crítica da ausência de uma dimensão transcendente, como fez o Papa Bento XVI, alguns teólogos cristãos argumentam que a filosofia de Heidegger, ao enfatizar a imanência e a temporalidade, negligencia a dimensão transcendente da fé cristã. E aí o Papa Bento XVI ele fez essa correção, né? Eles afirmam que a abordagem de Heidegger limita-se ao âmbito humano e não leva em consideração a realidade de Deus e a dimensão espiritual. Então aí nós temos uma filosofia da religião neognóstica, ou até mesmo ateia, né? Dependendo da crença ou dogma. Segundo, é a falta de abertura à revelação divina. Então, essa crítica da falta de abertura à revelação divina, nós temos Heidegger, que se concentra principalmente na análise da existência humana e no ser no mundo, sem levar em consideração a possibilidade da revelação divina. Então, para ele, Deus não está presente na vida, né, do ser humano. Ele vê um existencialista, né? Portanto, uma filosofia da religião neognóstica ou ateia para alguns. Então, para muitos teólogos cristãos, a fé cristã ela está enraizada na crença de que Deus se revelou aos seres humanos e caminha com ele. E eles criticam Heidegger por não explorar adequadamente essa dimensão. Terceira crítica, né, comum às abordagens de Heidegger é sobre as limitações da hermenêutica de Heidegger. Embora a hermenêutica de Heidegger seja valorizada por sua ênfase na interpretação contextualizada, alguns teólogos cristãos argumentam que ela pode levar a uma subjetividade excessiva na interpretação dos textos sagrados. E aí comete um erro, né, gravíssimo, não respeitando a Sagrada Escritura, né? A teologia bíblica, né? Teologia da revelação, e você passa uma teologia, né, mais cientificista, mais antropológica, mais ecocentrista ou antropocentrista, né? Então eles destacam a importância de uma hermenêutica que leve em consideração tanto o contexto histórico-cultural quanto a dimensão divina da revelação, a qual o filósofo Heidegger não faz esse aprofundamento. Quarta crítica, sobre as questões éticas e políticas. Além das preocupações estritamente teológicas, alguns teólogos cristãos questionam a associação de Heidegger com o regime nazista durante a Segunda Guerra Mundial. Então eles levantam preocupações éticas e políticas sobre o envolvimento de Heidegger com um regime responsável por atrocidades, por, né, desvalorização do ser humano, né? É importante ressaltar que essas críticas não são compartilhadas por todos os teólogos cristãos e existe uma diversidade de opiniões dentro do diálogo entre a filosofia de Heidegger e a teologia cristã. Então, alguns teólogos encontram valor nas ideias de Heidegger e buscam integrá-las em suas reflexões teológicas, enquanto outros permanecem cautelosos ou discordam de sua abordagem. Então é interessante saber que existem teólogos cristãos que concordam com as críticas mencionadas em relação à abordagem de Heidegger, né? Então existem teólogos cristãos que concordam com as críticas mencionadas em relação à abordagem de Heidegger, e esses teólogos podem ter preocupações semelhantes sobre a ausência de uma dimensão transcendente em sua filosofia, como fez o Papa Bento, e a falta de abertura à revelação divina e as limitações da hermenêutica de Heidegger, como fez o Papa Bento. Então, para esses teólogos, a fé cristã é inseparável da crença em uma realidade transcendente. Por exemplo, nós temos a questão de Deus como ser supremo e a revelação divina. Então eles podem argumentar que as abordagens filosóficas de Heidegger não abordam adequadamente essas dimensões essenciais da fé cristã. Então esses teólogos também podem ter preocupações éticas e políticas em relação à associação de Heidegger com o regime nazista. Eles podem considerar problemática a colaboração de Heidegger com um regime responsável por atrocidades e pode questionar a validade de suas ideias filosóficas com base nessa associação. No entanto, assim como existem teólogos cristãos que discordam das ideias de Heidegger, também há aqueles que encontram valor em sua filosofia e buscam explorar suas ideias em diálogos com a teologia cristã. A relação entre a filosofia de Heidegger e a teologia cristã continua sendo um campo de debate e reflexão dentro do pensamento religioso após a modernidade, século XXI. Mas algumas críticas específicas que os teólogos cristãos levantam em relação à abordagem de Heidegger é bastante importante retomar: o redicionismo ontológico, a falta de diálogo com a tradição teológica, o desprezo pela linguagem religiosa, a falta de atenção à dimensão comunitária da fé. Essas críticas refletem a diversidade de perspectiva dentro do diálogo entre a filosofia de Heidegger e a teologia cristã. Então, alguns teólogos vão trabalhar isso, né? Existem teólogos cristãos que conseguiram conciliar a abordagem de Heidegger com a teologia cristã, no caso do nosso filósofo teólogo Papa Bento XVI, né? E é interessante abordar, então, essa questão da existência de alguns teólogos cristãos. Eu gostaria de deixar algumas abordagens adotadas por esses teólogos como finalizando a minha fala, né? Então, algumas abordagens adotadas por esses teólogos para resumidamente, né, terminar a minha fala são três. Apropriação crítica. Alguns teólogos cristãos abordam uma abordagem de apropriação crítica selecionando e reinterpretando aspectos específicos da filosofia de Heidegger que são considerados compatíveis com a teologia cristã. Então, eles enfatizam os pontos de convergência entre as duas áreas e usam as ideias de Heidegger como ferramentas fundamentais para aprofundar a compreensão teológica. Segundo, o diálogo interdisciplinar. Outra abordagem é promover um diálogo interdisciplinar entre a filosofia de Heidegger e a teologia cristã. Então, esses teólogos reconhecem que a teologia pode se beneficiar das reflexões filosóficas de Heidegger, mesmo com suas limitações, né? E eles buscam pontos de encontro e diálogo frutífero entre as duas disciplinas, enriquecendo a teologia com insights filosóficos. Terceiro e último, a influência indireta. Alguns teólogos cristãos podem ser influenciados diretamente pela filosofia de Heidegger, mesmo sem fazer referências explícitas a ele, né? Eles podem adotar abordagens hermenêuticas e fenomenológicas que compartilham afinidades com a filosofia de Heidegger, mas sem necessariamente citá-lo ou se considerar seus seguidores diretos. Então é importante, concluindo, ressaltar que a relação entre a filosofia de Heidegger e a teologia cristã é um campo de debate e exploração contínua. Nem todos os teólogos cristãos concordam com a integração das ideias de Heidegger na teologia e existe uma variedade de perspectivas dentro desse diálogo interdisciplinar. Bem-vindo ao nosso curso de Filosofia da Religião Cristã Católica, no qual hoje nós abordamos esse grande filósofo, Martin Heidegger, dentro da filosofia, a fenomenologia, o existencialismo e a influência do Papa Bento XVI, esse grande filósofo e teólogo da Igreja Católica Apostólica Romana. Bem-vindo ao nosso curso, um grande abraço, até o próximo encontro.